Vamos imaginar o seguinte cenário. Uma família inteira é forçada a abandonar a própria casa, o bairro, toda aquela comunidade que ajudaram a construir. E tudo isso por causa de uma canetada do governo.
É um pesadelo total.
Exato. Um decreto imperial simplesmente expulsa todo mundo. As pessoas fazem as malas às pressas, deixam quase tudo para trás e passam os próximos 5 anos vivendo como exilados.
Uma mudança brutal, né?
Muito. Mas aí, finalmente, o líder que assinou a expulsão morre. O decreto cai. E essa família tem permissão para voltar.
Ah, o alívio.
Pois é, só que quando eles abrem a porta da antiga comunidade, pessoas que eles mal conhecem tomaram conta de tudo. E essas pessoas mudaram as regras, alteraram os horários, ignoraram as tradições antigas.
E a tensão já começa a subir aí.
Sim, e para piorar, os novos frequentadores riem abertamente dos costumes mais sagrados de quem fundou o lugar. Bom, foi exatamente isso que aconteceu na cidade mais poderosa do mundo no século I.
E é um cenário que transborda tensão, sabe? O que torna isso tão crucial é que não estamos falando de uma mera disputa por um espaço físico. É uma crise de identidade profunda.
Com certeza.
Porque quando a gente lê textos antigos, é muito comum imaginar filósofos sentados em salas silenciosas, tipo, debatendo conceitos etéreos. Mas a realidade desse momento histórico cheirava suor a conflito e preconceito puro.
Ok, vamos desvendar isso então. A nossa análise de hoje é um mergulho profundo nas extensas notas da palestra do Dr. Craig Kinner. Ele foca na introdução da Carta aos Romanos e naquele famosíssimo primeiro versículo da obra.
Aham, um material riquíssimo.
E a missão de hoje, para quem nos escuta, é justamente virar o jogo sobre como esse documento é visto. Não é um contrato jurídico denso ou, sabe, uma teologia de biblioteca.
Não, de forma alguma.
É um manual brutalmente prático sobre resolução de conflitos, guerra cultural e reconciliação. E o mais surpreendente é a mente por trás disso tudo. O autor tem uma identidade tão cheia de contradições que, francamente, até parece ficção.
O que é fascinante aqui é que precisamos tirar o texto daquele pedestal religioso para entender a engenharia social dele.
Concordo.
Se a gente não compreender as dinâmicas humanas, os medos e as arrogâncias daquelas pessoas em Roma, as palavras da carta perdem totalmente o impacto histórico real. O objetivo é entender os mecanismos dessa crise.
Então vamos direto para a crise. Para entender a carta, precisamos saber o que causou essa fratura na comunidade, certo? Aquele cenário de expulsão que eu mencionei no início não foi uma historinha inventada.
Não, foi um evento geopolítico muito bem documentado.
Totalmente factual, né?
Exato. O imperador romano Cláudio emitiu um decreto, provavelmente ao redor do ano 49, e ele expulsou os judeus da capital do império.
Uma decisão drástica.
Sim. O historiador romano Suetônio, ele até menciona que houve distúrbios constantes na comunidade judaica por causa de um certo Chestus.
Que seria Cristo, imagino.
Isso, muitos estudiosos entendem ser uma referência a Cristo. Pessoas proeminentes da época, como Áquila e Priscila, tiveram que fugir e acabaram em Corinto. E o impacto estrutural disso na pequena igreja cristã que existia em Roma foi sísmico.
Quer dizer, os fundadores sumiram.
Exatamente. Do dia para a noite, os líderes judeus desapareceram. A comunidade ficou inteiramente nas mãos dos cristãos gentios, ou seja, os não-judeus.
E eles ficam no comando por cerca de 5 anos, não é? Em termos de dinâmica de grupo, 5 anos é tipo uma eternidade. É tempo mais que suficiente para criar uma cultura organizacional inteiramente nova.
Sem dúvida.
E aí Cláudio morre no ano 54. O decreto expira. E a velha guarda judaica faz as malas para voltar para Roma.
E é bem aí que o choque de realidade acontece. Imagina a psicologia de um cristão judeu retornando.
Deve ter sido tenso.
Muito. Essa é uma pessoa que cresceu com um texto de Levítico entranhado na alma, sabe? Eles têm regras estritas sobre o que tocar, o que comer, com quem se sentar à mesa.
Regras inegociáveis para eles.
Totalmente. Aí eles voltam para a comunidade que ajudaram a plantar e encontram uma liderança completamente gentílica.
Pessoas que não estão nem aí para a pureza ritual.
Isso, pessoas que, sob a perspectiva judaica da época, literalmente têm cheiro de carne de porco no hálito.
Uau! É como fundar uma empresa com uma cultura super rígida, ser afastado por problemas legais e, ao voltar anos depois, descobrir que os novos estagiários tomaram conta da diretoria.
Uma ótima analogia.
Eles mudaram o código de vestimenta para bermudas, mudaram o horário de trabalho, aboliram as regras antigas, a minha vontade imediata, confesso, seria demitir todo mundo ou começar uma guerra interna.
A analogia vai na direção certa, mas tem um agravante histórico importante aí.
Qual?
Esses novos estagiários gentios não apenas mudaram as regras. Eles sentiam um desprezo profundo pelas regras antigas. O sociólogo e teólogo James G. G. Dunn popularizou a ideia dos marcadores de fronteira.
Marcadores de fronteira. O que seriam eles exatamente?
Eram as práticas que separavam os judeus do resto do mundo antigo. Havia três coisas principais: a circuncisão, as rígidas leis alimentares, tipo a dieta coxa, e a observância rigorosa do sábado e dos dias santos.
Que eram, coincidentemente, os alvos favoritos das piadas romanas, né?
Exato. A sociedade greco-romana achava a circuncisão uma mutilação bárbara. Achavam a recusa em comer carne de porco uma superstição completamente ridícula.
E o descanso do sábado?
Viam como pura preguiça. Então, quando os cristãos judeus retornam e tentam restabelecer esses marcadores de fronteira dentro da igreja, os cristãos gentios não dizem apenas que não querem. Eles reagem com a mesma arrogância que a cultura lá fora já nutria pelos judeus.
Nossa, a panela de pressão estava prestes a explodir.
Prestes a explodir.
Dada essa bagunça absoluta, se eu sou a pessoa encarregada de escrever uma carta para acalmar os ânimos, a minha primeira tática seria a diplomacia suave.
O famoso panos quentes.
Exatamente. Algo como, tipo, pessoal, vamos focar no que temos em comum, todo mundo dá as mãos e canta uma música. Mas, pelo que as notas do Dr. Kinner apontam, a estratégia de Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, é a antítese de um abraço coletivo.
É uma estratégia de terra arrasada. A retórica dele é chocante. Ele opta por nivelar o campo de jogo através da destruição mútua.
Como assim, destruição mútua?
Bom, se a gente analisar a estrutura argumentativa, no capítulo 1, ele olha para o mundo gentílico, para aquela cultura greco-romana que se achava o ápice da civilização e metodicamente desconstrói isso.
Ele bate de frente.
Bate pesado. Ele diz basicamente que a filosofia deles é vazia, a moralidade está corrompida e que eles estão irremediavelmente condenados e distantes do padrão divino.
O que para a ala judaica da igreja, lendo a carta, devia estar soando como música.
Com certeza.
Eles deviam estar aplaudindo de pé, né? Pensando, isso mesmo, Paulo, acaba com eles. Mas aí ele vira o canhão.
Esse é o verdadeiro golpe de mestre. No capítulo 2, ele abruptamente muda o foco para os judeus que estavam ali aplaudindo.
E o que ele diz?
Ele argumenta que ter a lei, carregar os marcadores de fronteira, saber a coisa certa a fazer, não serve de absolutamente nada se você não obedece a essa lei perfeitamente. Ele essencialmente os chama de hipócritas.
Que reviravolta.
E então, no capítulo 3, ele conclui o cerco. Ele diz que não há um único justo. Todo mundo, tipo gentil, arrogante ou judeu moralista, está afundando no mesmo exato barco.
Eu tenho que confessar uma certa confusão da minha parte aqui.
Pode falar.
Eu entendo a jogada retórica de colocar todo mundo no mesmo nível. Mas como, tipo, insultar absolutamente todo mundo ajuda na reconciliação? Na prática, dizer que todos são um desastre moral não cria apenas uma comunidade deprimida e paralisada? Onde está a ponte nisso tudo?
O que é fascinante aqui é que a ponte está na psicologia da dependência.
Psicologia da dependência.
Isso. Se a superioridade de um grupo sobre o outro for mantida, a reconciliação é impossível. O gentil sempre vai achar o judeu atrasado e o judeu sempre vai achar o gentil impuro. O que Paulo faz ali do capítulo 1 ao 3 é aniquilar qualquer base para arrogância.
Ah, entendi. Se todos estão igualmente falidos, ninguém pode olhar o outro de cima para baixo.
É a destruição total de qualquer pedestal cultural.
Ninguém tem crédito na praça para exigir tratamento VIP.
Precisamente. E é isso que prepara o terreno para os capítulos 4 ao 8. Se ninguém tem vantagem inicial, então todos só podem acessar a Deus nos mesmos exatos termos.
Por meio de um presente merecido, né?
Exato. Ele demonstra no capítulo 7 que a lei judaica era excelente, mas como um raio-x. Sabe, ela mostra onde o osso está quebrado. Ela diagnostica o problema, mas o raio-x não conserta o osso. A lei não tem um mecanismo para transformar o interior humano.
Faz sentido?
E na argumentação de Paulo, no capítulo 8, essa transformação é função exclusiva do Espírito. Ele pinta isso como um novo êxodo. Não uma fuga lá do Egito antigo, mas uma libertação da tirania da velha natureza, válida para qualquer etnia.
Ok, então o campo de jogo foi nivelado com uma marreta. Estão todos no chão. Mas as pessoas têm memórias longas, sabe? Especialmente quando se trata de orgulho ancestral.
Ah, sempre.
Como ele lida com a velha guarda judaica que ainda vai querer puxar a carteirada genealógica? Aquela história de bater no peito e dizer, olha, nós somos a descendência de Abraão. Porque isso nos leva aos capítulos 9 a 11, que costumam dar um nó na cabeça de muita gente.
E dão um nó, frequentemente, porque nós projetamos debates muito posteriores no texto. O Dr. Kinner ressalta que muitos leem esses capítulos através de lentes teológicas de séculos depois.
Aquelas discussões sobre livre-arbítrio e destino.
Isso mesmo, debatendo o destino pré-determinado de indivíduos. Mas se conectarmos isso ao contexto histórico do século 1, o foco de Paulo não é esse. O alvo dele é a presunção étnica, a ideia de que a biologia garante privilégios espirituais.
E ele usa a própria árvore genealógica de Abraão contra essa ideia, não é?
Usa, e de forma brilhante. Os judeus se orgulhavam de ser filhos de Abraão. E Paulo, como um fariseu super treinado, levanta um ponto histórico indiscutível. Ele lembra que Ismael também era filho biológico de Abraão.
Verdade?
Esaú era filho de Isaque. No entanto, a linhagem da promessa não passou por eles. A mecânica do argumento de Paulo é demonstrar que a escolha divina nunca esteve aprisionada pela etnia ou pela biologia.
Deus sempre teve a liberdade de escolher quem ele quisesse para levar a cabo os propósitos dele.
Exatamente isso.
E só para deixar bem claro para quem acompanha a nossa análise, as fontes que estamos usando mantêm o foco estrito nas dinâmicas originais do texto, sem tomar partido em debates modernos sobre calvinismo ou arminianismo. Nosso papel aqui é apenas reportar o que as fontes indicam sobre o texto antigo.
Certíssima pontuação. O objetivo é a intenção original do autor na guerra cultural da época.
Bom, voltando aos capítulos 9 a 11, Paulo também não deixa os gentios saírem ilesos dessa discussão sobre raízes, certo?
Ele dá um belo choque de realidade neles.
Um choque bem severo. Porque os gentios agora poderiam facilmente pensar, tipo, ótimo, o exclusivismo judaico acabou e agora nós somos os favoritos de Deus.
É, trocar a arrogância de lado. Isso. Aí Paulo introduz a metáfora da oliveira. Ele diz aos gentios, olha, vocês são galhos selvagens, vocês não pertencem originalmente à árvore, vocês foram enxertados por pura graça em uma raiz que é profundamente judaica.
Ele alerta contra a arrogância deles também.
Sim, e revela a estratégia de longo prazo. A inclusão escancarada dos gentios tem o propósito de provocar Israel a um ciúme, entre aspas, positivo.
Como assim, um ciúme positivo?
Ver os não-judeus desfrutando de um relacionamento íntimo com o Deus de Israel faria com que o próprio Israel desejasse retornar. A ideia era culminar na restauração de todos os grupos.
Mas aqui eu tenho uma dúvida muito sincera. Eu sempre ouvi dizer que a Carta aos Romanos era sobre a grande descoberta de Martinho Lutero, lá no século XVI. Aquela ideia de justificação pela fé, o debate de como a alma encontra paz.
Sim, a leitura clássica.
Isso. Mas tudo que estamos conversando agora, a partir das fontes modernas, parece puramente sociologia. É sobre dieta, circuncisão, conflito étnico. O que a crise existencial da alma tem a ver com quem come carne de porco na igreja?
Ah, essa é talvez a intersecção mais brilhante de todo estudo. Por muito tempo, as pessoas acharam que a leitura teológica de Lutero e a leitura sociológica moderna estavam em oposição, como se fossem coisas excludentes.
E não são.
De forma alguma. A mecânica vai além disso. Elas são causas e consequências indissociáveis. A justificação pela fé, que anula o esforço humano, é o único motor capaz de destruir os marcadores de fronteiras sociológicos.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Você está dizendo que a teologia abstrata de Paulo era, na verdade, a ferramenta prática para resolver o problema social?
Exatamente. Pensa comigo, se eu sou aceita por Deus unicamente por causa de um presente que não mereço, a graça, eu perco imediatamente o direito de exigir que você adote a minha cultura para ser aceito.
Eu não posso cobrar que você siga minha dieta ou meus feriados para entrar na comunidade.
Exato. O princípio universal de acesso a Deus obriga a quebra das barreiras culturais no mundo real. Não dá para sustentar um sistema de castas espirituais se a porta de entrada for a fé pura e simples.
E isso transborda diretamente para o final da carta, né? Nos capítulos 12 a 16, ele sai da sala de aula de teologia e, tipo, entra na cozinha das pessoas. O embate deixa de ser sobre grandes promessas de Abraão e passa a ser sobre o que está servido na mesa do jantar.
O capítulo 14 é o ápice da resolução de conflitos práticos. Ele diz abertamente aos grupos para pararem de julgar uns aos outros com base na comida ou nos dias da semana que consideram sagrados.
Ele exige tolerância prática.
Ele exige que a comunidade suporte as convicções uns dos outros e sem desprezo. No capítulo 15, ele usa dois exemplos supremos de serviço transcultural para amarrar tudo.
Quais seriam?
Primeiro, Jesus, o Messias judeu, que se tornou servo para abençoar o mundo inteiro, incluindo os gentios. E segundo, ele cita o próprio projeto dele.
A coleta de doações, não é?
Isso. Ele, um judeu rigoroso, coletou dinheiro de igrejas gentílicas na Grécia e está arriscando a vida para levar essa ajuda financeira aos judeus empobrecidos em Jerusalém. É a teologia ganhando suor e calos nas mãos.
Tudo isso exige uma liderança incrivelmente forte, sabe? Para dizer a dois grupos tão ferozmente orgulhosos que eles precisam abandonar seus preconceitos, o autor precisa de muita autoridade moral.
Muita.
E isso me levanta à grande questão. Quem ele pensava que era? Como Paulo tinha essas credenciais todas para mediar uma guerra cultural tão enraizada?
Para entender isso de verdade, a gente precisa olhar para as origens dele. E aí a gente volta até o primeiro versículo da carta, Romanos 1, versículo 1.
Combinando com as pistas de Atos, certo?
Isso, Atos e a própria história de Roma. A identidade de Paulo é uma sobreposição incrivelmente complexa de privilégios e traumas antigos. Ele possuía cidadania romana de nascença, o que era um status de elite raro, sabe? Principalmente para alguém das províncias orientais.
E isso garantia direitos pesados.
Direitos legais e proteções que a vasta maioria da população jamais sonharia em ter.
Mas como um judeu da cidade de Tarso conseguiu cidadania de nascença naquela época? Era algo que se comprava num balcão? Como funcionava?
Não era tão simples assim, não. O Dr. Kinner traça um cenário histórico muito provável para explicar isso. No ano 63 a.C., o general romano Pompeu invadiu Jerusalém. Milhares de judeus foram capturados, acorrentados, levados para Roma e vendidos como escravos.
Nossa, um trauma geracional massivo.
Sim. E com o passar das décadas, a história nos diz que muitos desses judeus escravizados trabalharam exaustivamente, economizaram e... compraram a própria liberdade ou foram libertos por mestres simpatizantes.
E a lei romana dizia que um escravo liberto por um cidadão romano também ganhava algum nível de cidadania, certo?
Exatamente. Eles se tornavam os chamados libertos e os filhos deles já nasciam com a cidadania romana plena. O texto do livro de Atos detalha que Paulo tinha conexões fortes com a sinagoga dos libertos em Jerusalém.
Os libertini.
Isso. E isso é um forte indício de que a linhagem da família de Paulo remonta a esses prisioneiros de guerra. Isso significa que ele carregava no próprio sangue a memória recente do trauma da escravidão imposta por Roma.
E ao mesmo tempo, ele possuía o privilégio jurídico mais alto que o Império Romano podia oferecer.
Percebe o nível da contradição? Ele não era apenas um acadêmico, ele era o produto vivo de dois mundos em colisão brutal.
Essa dupla identidade é mesmo fascinante, mas me gera uma dúvida muito tática sobre como ele operava no dia a dia.
Pode falar.
Se ele tinha essa carta na manga, esse passe VIP supremo que impedia que ele sofresse punições arbitrárias, por que ele foi tão maltratado? Lembro daquele relato em que ele é brutalmente espancado com varas na cidade de Filipos?
Ah, sim.
E as autoridades fizeram isso antes dele revelar que era romano. Por que ele guardou o segredo enquanto estava literalmente apanhando? Parece um erro terrível de julgamento da parte dele.
É. Olhando de fora, parece. Mas sob a lei romana da época, a Lex Porcia, bater em um cidadão romano sem julgamento prévio era um crime federal muito grave. Se Paulo revelasse sua cidadania antes do espancamento, as autoridades locais teriam paralisado o processo na hora.
Mas isso seria bom para ele, não?
Seria, mas criaria uma burocracia imensa. Eles provavelmente teriam que prendê-lo e enviar mensageiros até Tarso, o que levava meses. Tudo para trazer cópias dos registros públicos comprovando o status dele. O ministério dele ficaria totalmente paralisado em Filipos.
Entendi. Então ele engoliu o orgulho e a dor para não ficar preso na burocracia romana.
Foi bem mais do que isso. Foi uma tática brilhante de poder. Ele permitiu o espancamento e só revelou a cidadania depois, quando as autoridades foram silenciosamente tentar expulsá-lo da cidade no dia seguinte. Ele inverteu totalmente a dinâmica.
Ah, ele colocou a liderança local em apuros.
Totalmente. Ele apontou o dedo para os magistrados e disse que eles tinham cometido um crime contra Roma ao bater nele publicamente. Ele colocou todo mundo em pânico. E o resultado dessa alavancagem foi que ele exigiu que os magistrados pedissem desculpas públicas.
Uma virada em tanto?
Ao fazer isso, ele garantiu uma aura de proteção para a pequena e vulnerável comunidade cristã que ele estava deixando para trás em Filipos. Ele essencialmente absorveu o golpe físico para comprar segurança institucional para os outros.
Isso muda completamente a perspectiva sobre ele. É alguém que possui um poder extremo, mas que escolhe quando e como aplicar esse poder em benefício da comunidade.
Com certeza.
A propósito, já que estamos falando sobre a identidade dele, as notas do Kinner aproveitam para corrigir um mito muito comum sobre o nome dele, não é?
Ah, sim. Mito clássico.
Aquela ideia de que Deus mudou o nome dele de Saulo, o grande vilão, para Paulo, o herói cristão. Isso não aconteceu.
Não, esse é um anacronismo enorme que precisa ser desfeito. No mundo romano do século I, era o padrão para judeus que interagiam com o império terem dois nomes, sabe? Um nome hebraico para uso interno e um nome latino ou grego para o comércio e a vida pública.
Então, Paulus era apenas um nome comum.
Exato. Paulus era apenas um cognomen romano bem padrão. Paulo sempre foi Saulo e sempre foi Paulo. Quando ele começou a viajar pelas estradas romanas e a lidar majoritariamente com os gentios, a transição para usar o nome latino foi apenas pragmatismo logístico.
Não teve nenhuma conversão mágica de identidade ligada à mudança do nome?
Nenhuma. Foi puro lado prático.
E essa capacidade dele de transitar entre mundos nos traz de volta ao paradoxo do poder que vemos logo no início, em Romanos 1:1. Como ele se apresenta para a comunidade dividida de Roma, sabendo de toda essa tensão.
A apresentação dele ali na primeira linha é um estudo de caso em como equilibrar humildade absoluta com autoridade inquestionável. Ele começa chamando a si mesmo de escravo de Cristo Jesus.
O que, considerando a provável história familiar dele com escravidão, carrega um peso psicológico enorme. É uma palavra muito dura.
É dura, mas... No primeiro século, a palavra escravo também carregava outra camada de significado que era baseada no mestre.
Como assim?
Os escravos da casa de César, por exemplo, muitas vezes tinham muito mais poder real de execução do que os ricos senadores de Roma. Simplesmente porque eles agiam com a autoridade direta do imperador.
Então, ao se declarar escravo do Messias, Paulo demonstra a submissão mais baixa possível, mas reivindica um endosso da autoridade mais alta do universo.
Essa é a sacada. E logo em seguida ele se denomina apóstolo chamado.
Palavra chamado, imagino, fazendo todo o trabalho pesado de dizer, tipo, eu não inventei esse cargo para mim mesmo, eu não me autonomeei.
Exatamente. O apostolado ali não era um título honorífico, era uma comissão de trabalho pesada, translocal, que envolvia carregar os riscos da missão. Ele não era um empreendedor religioso, ele era um emissário sob ordens estritas.
E o terceiro identificador ali no versículo é que ele foi separado para as boas novas, para o evangelho.
Exatamente.
Né? A palavra grega euangelion.
Isso mesmo.
Que não significava apenas, sei lá, um bom conselho motivacional para a vida pessoal.
De forma alguma. Como o material explora, essa palavra tem raízes profundas, especialmente no livro de Isaías. Lá no capítulo 52, o mensageiro corre anunciando aos exilados que Deus está reinando e que a restauração começou.
Era a proclamação de uma vitória real, a notícia de uma nova era.
Isso. Paulo está dizendo ali que ele foi separado para ser o arauto oficial de que o mundo inteiro começou a ser reiniciado.
Então, o que tudo isso significa na prática? É como um diplomata de alto escalão apresentando suas credenciais em uma sala que está muito hostil.
Ótima imagem.
Ele entra e não exige respeito pela própria linhagem, nem pelo status de cidadão romano ou pela educação fantástica dele. Ele diz basicamente que não tem direitos próprios, é apenas um servo. Mas o rei que o resgatou e o enviou exige a atenção de todos ali.
Ele funde perfeitamente a maior humildade com a mais absoluta autoridade. É uma síntese vital do que Paulo representa e do que a carta tenta realizar na prática.
Se a gente consolidar tudo que as fontes trouxeram para a mesa hoje, vemos claramente que Romanos, vista nesse habitat natural do século I, recusa totalmente a ideia de ser só um tratado abstrato.
Fica claro que é uma obra incrivelmente pé no chão. É sobre reconciliação étnica de verdade. Ela insiste que tanto o grupo com poder cultural quanto a minoria, todos precisam depor as armas das suas tradições exclusivas para abraçar uma identidade comum. Ninguém leva vantagem.
O que nos deixa com um pensamento provocativo que vai muito, muito além das fronteiras do Império Romano. A gente viu como Paulo pegou as complexidades da própria vida, as dores e os privilégios, e usou essas peças conflitantes para construir pontes.
Uma ponte sobre a maior divisão cultural da época dele.
Sim. E isso faz a gente pensar na nossa própria realidade de hoje. E se as identidades complexas, as origens conflitantes ou até os históricos difíceis que as pessoas carregam forem exatamente as ferramentas que o mundo moderno precisa para curar suas próprias fraturas?
É uma perspectiva poderosa. Nossas contradições não são erros do sistema, são pontes em potencial esperando para serem erguidas, né?
Exato. Aquele documento jurídico empoeirado, no fim das contas, pulsa com a dinâmica humana mais visceral possível.
Sem dúvida. Capturar essas correntes subterrâneas que formam o texto altera drasticamente a nossa percepção sobre ele. Foi excelente explorar essas conexões históricas e psicológicas profundas hoje.
E é essa busca constante por contexto que nos tira da superfície das coisas. Agradecemos imensamente a todos da nossa audiência que nos acompanharam nesta investigação atenta. Continuem questionando a certeza simples. Até a próxima análise.